Voltei lá. Ainda ontem estava em França e agora já estou cá. Ontem não estava em França. Não importa. Vamos para aí em quê? 15 segundos de episódio e isto já descambou. Já tinha saudades de descambar. Pessoal, bem-vindos a um novo episódio de Crise de Identidade. Pronto, se calhar só eu estou feliz, não é? Pronto, também. O que é que uma pessoa pode fazer? Então, olhem, estamos de volta. Chilled. Fogo. Estamos de volta, diz que sim. Pronto, se calhar voltar e começar logo a cantar o início de uma música do Dino Meira, de 1993. Se calhar não é assim a melhor forma de voltar, se calhar mais valia estar quieta, não é? Pronto, lamento imenso, peço imensa desculpa. São acidentes, coisas que toda a gente sabe que acontecem sempre no Crise de Identidade, que é isto descamba. E às vezes começa a descambar no primeiro segundo. Pronto, foi o caso. Bem, estamos de volta. Sentindo um entusiasmo. Ah, isto agora deve ter picado. Foi muito entusiasmo. Olhem, no final de 2022, quando eu tive de decidir aquilo que ia fazer da vida em 2023, eu decidi que não ia voltar com o podcast, porque, pronto, o tempo é limitado e a vida já estava difícil o suficiente, e então eu pensei, olhem, não volto com o podcast. E já tinha saudades da minha roupa brilhante, não já? Pronto, ainda bem. E então, basicamente eu disse, não volto, acabou. Pronto, não era acabou, acabou, era tipo, acabou até eu poder voltar. E tanto que a minha ideia sempre foi, no final de 2023, 2024, voltar. Principalmente porque eu ali no início do ano tive saudades de gravar e tal, mas não tinha tempo nem força mental. E, olhem, voltámos. Eu sei que tivemos aqui um spin-off. Porque isto é um podcast muito moderno, que tem spin-offs. E tivemos aqui os nossos 13 episódios de Desengatados. Five seconds later, I'm presenting myself to you with a stitch. Oh. E acho que podemos começar por aí. Porque o Desengatados correu muito bem, muito melhor do que eu estava à espera, sinceramente. Não esperava. Foi... Eu, quando comecei a pensar os Desengatados, ele era só texto, mas depois texto estava-me a parecer aborrecido. Mas depois fazer um podcast separado não fazia sentido. E depois só ter podcast... Epá, eu para conseguir fazer os episódios ia ter de escrever todos. E então achei que texto e áudio ia funcionar muito bem. E funcionou. E além disso, eu sinto que foi algo que as pessoas gostaram de ouvir. Porque eu recebia mesmo mensagens, tipo, a comentar, e às vezes a comentar, tipo, pedaços específicos de cada episódio, e a falar de personagens, e... Olha, foi muito fixe, e eu fiquei muito contente por saber que o Franquito é a minha personagem preferida, mas também é a vossa. Ale, Franquito. E, acima de tudo, é... Fiz assim um projeto um bocado louco, porque... No início aquilo era uma coisa, e depois... Passou a ser outra, porque no início aquilo era muito mais de eu abrir aqui o meu coração partido e despejar a tristeza toda. E à medida que o tempo foi passando e eu não começava a prepará-lo, a forma como eu via também foi mudando. E eu queria muito falar de algo que não vejo assim tanta gente falar, ou pelo menos quando vejo, não é assim da forma que eu mais gosto de acompanhar. Que é Dating Apps, e queria partilhar algumas histórias, e partilhei algumas histórias, algumas, as outras ficam para nunca, mas acho que foi, acho que era fixe poder partilhar assim as histórias, Porque além de haver muita gente que está ou que está a começar nas dating apps, ou que gostava de ir para uma dating app, ou que não quer ir para uma dating app, mas tem curiosidade, eu acho que, acima de tudo, eu acho que as pessoas que me acompanham, e principalmente dos meus millennialzinhos, mesmo pessoal da Gen Z, nós gostamos de falar sobre relações, relações pessoais, seja que tipo de relações for. E eu acho que funcionou muito bem por causa disso. E fiquei mesmo, mesmo contente. E foi algo que eu gostei muito de fazer. Porque realmente eu tinha histórias para contar. E sinto que deu para ser uma coisa não tão monólogo. E acho que funcionou muito bem. Eu fiquei mesmo, mesmo contente. E se ainda não ouviram, podem ouvir ou ler. Ou ouvir e ler. Vocês é que sabem, cada um sabe de si, Deus sabe de todos. É assim que se diz, não? Já sabem que eu não sou católica o suficiente para saber estas coisas. Mas no fundo é isso. Eu acho que correu muito bem por causa do tema. E não vai haver uma segunda temporada de Desencantados. Era preciso eu ter vontade de ir passar outros tantos meses no Tinder. Com esse objetivo de conhecer um monte de gente e não me apetece. Mas olhem, talvez surjam aqui algumas histórias também. Ou algumas referências assim, aleatórias a personagens, quem sabe um dia. Mas pronto, acho que começar assim a falar dos Desencantados também é fixe. Porque foi. O último grupo de episódios que ouviram foi isso. E agora eu tenho de falar da minha vida desde novembro, né? Porque o último episódio que eu gravei foi em novembro. Eu estava de coração partido. O episódio foi muito triste. Como é que ninguém me disse? E eu, por amor de Deus, apaga este episódio. Isto é triste. Isto é desesperadamente triste. Eu ouvi o episódio para aí em abril, acho eu, abril, início de maio, não sei. E era muito triste. Muito triste. Fogo. Tava, pronto, estava mal, é assim. Mas realmente aconteceu muita coisa desde novembro. Tipo, já passou quase um ano. Já foi tipo o quê? 12, 11, 10 meses? Já, eu acho que gravei o episódio para aí há 10 meses. Portanto, já aconteceu muita coisa nesta vida, incluindo um burnout. Quem nunca? Espero que muita gente nunca, ok? Isto não é aquele quem nunca de todos já, não, é mesmo. Espero que muita gente nunca. Porque não recomendo, não recomendo. Então foram aqui uns meses complicados. Porque, bem, se vocês ouviam antes, já sabem, se não ouviam, vão ficar agora a saber. Mas eu estava a fazer mestrado, estudos literários, culturais e interartes, e para o segundo ano, também por uma questão financeira, eu decidi que ia trabalhar. E acho que fiz uma decisão erradíssima. Pois. Acho que fiz uma decisão erradíssima. Porque eu decidi ir trabalhar, foi bom. Eu decidi trabalhar enquanto fazia a tese, não era estúpido. Eu decidi ir trabalhar full time em marketing numa empresa em que, ao fim de um mês, eu percebi que se calhar aquilo me ia dar mais dor de cabeça do que eu esperava. Não foi uma boa decisão, não foi, não foi. E pronto, revelou-se realmente uma péssima decisão, porque trabalhar full-time é exigente, não é? Vocês sabem. É toda um desgaste mental, sei lá, às vezes físico, mas principalmente mental. E então, em marketing é um desgaste mental gigante. Quando nós não combinamos com a forma de pensar e trabalhar da nossa equipa pior. E isso foi o que me aconteceu, eu não combino, garantidamente não. E começou a haver ali um acumular de situações, desde a minha própria situação laboral, em que, pronto, não era ideal, até pontos mais específicos do meu trabalho e, sinceramente, pronto, houve ali algum desagrado e eu comecei a perceber que aquilo não era boa ideia bastante cedo, e comecei a achar que aquilo talvez fosse dar para o torto, mas eu fui tentando dar oportunidades, foi tipo, ok, aguenta mais isto porque isto, ou porque tenho dinheiro, ou porque agora tive de fazer um crédito porque tenho de fazer um tratamento no dentista, ou porque, foda-se, mudei-me para a Maia para vir trabalhar, sei lá, mil e uma coisas, e toda esta pressão de tens de aguentar, mesmo que dê merda, porque há alguma coisa que na tua vida depende disso, é pá, não, é horrível, e correu muito mal. Acima de tudo, quando eu comecei a chegar a casa e tentava trabalhar na tese, e eu sentava-me em frente ao computador e chorava. Eu abria artigos, eu tive para aí um mês e tal com 12, 13, não sei, artigos académicos abertos para ler para a tese e eu não conseguia, tipo, eu começava a ler e as palavras não faziam sentido, tipo, aquele conjunto de palavras na minha cabeça eu não conseguia formar uma frase, eram palavras, supostamente formavam uma frase, mas na minha cabeça era blá blá blá, pronto. E estava a começar a ficar complicado e eu tentei ainda levar o computador para trabalhar às horas de almoço, assim, mas eu precisava da hora de almoço para fazer uma pausa, para ser tipo aquele respirar, para ser aquele respirar fundo de, epá, já passou metade, vamos à próxima metade, e então não conseguia, ou tinha a pausa ou trabalhava, e quando trabalhava não conseguia trabalhar muito também, porque pronto, era uma hora de almoço, né? E eu sentia que as minhas horas produtivas, pronto, esgotavam-se de manhã. E chegar a casa já não conseguia trabalhar. E estive semanas em que eu não conseguia escrever nada na tese. E só chorava e só pensava, foda-se, eu não vou desistir da tese. Tipo, eu adoro este tema. Eu investi tanto tempo e dinheiro para poder vir fazer este mestrado e para, aliás, tudo, o ir trabalhar para juntar dinheiro para fazer este mestrado, o investir esse dinheiro todo no mestrado e nesta altura em que as coisas começaram a ficar piores, eu até já tinha pago as propinas todas, estava tipo, não, eu não vou desistir, eu não posso desistir agora. E eu sabia que, mesmo que fosse congelar a matrícula e voltar a seguir, isso não ia acontecer, eu ia congelar a matrícula e não ia voltar, porque enquanto tu estivesse numa situação laboral deste género, eu não ia conseguir voltar. E então tive de fazer uma escolha difícil, muito difícil, porque eu tinha a minha carta de admissão escrita há várias semanas quando a entreguei, e houve uma altura em que eu achei que estava na altura de entregar, e depois fui ao dentista e eu ia com o propósito exato de tirar sisos e tentar perceber se era possível pôr o Invisalign, que é aquele aparelho invisível, porque os meus dentes de cima da frente estavam bastante separados, um bocadinho rodados, e era uma coisa que esteticamente me incomodava um bocadinho e pronto, eu queria perceber se isso era possível. Eu cheguei ao dentista, fiz o raio-x dentário e tudo, e de repente eu percebo que sim, eu preciso de aparelho, mas não é propriamente por um motivo estético, antes fosse, porque se fosse por um motivo estético eu dizia, ok, então não fazemos agora. Mas não, havia aqui uma série de problemas. Pronto, eu achava que poderia haver uma cárie, havia. Descobri que tinha um dente mal desvitalizado e foi todo um trabalho. Tipo, esse dente ainda não acabou o tratamento todo. Foram para aí umas 6, 7 consultas dedicadas a este dente. Foi. Percebemos que ele estava mal desvitalizado, portanto, foi tirar um bocadinho e perceber se a parte que não estava desvitalizada ainda dava para salvar ou não. Depois foi desvitalizar. Não, foi voltar aí, porque afinal ainda dava, portanto foi escavar tudo e limpar aquela zona toda. Voltar a desvitalizar o dente, perceber se ele tinha ficado totalmente desvitalizado. Como era uma zona mais sensível, porque é um dente, no fundo é mesmo o último, foi todo um problema. Depois tirei o siso ao lado desse e o siso estava praticamente ocluso. Portanto, a tirar criou ali todo um problema à volta, a superfície do dente. A volta já era sensível, com o tirar do siso ficou ainda pior, porque só tinha mesmo um bocadinho, já não era o dente todo. Portanto, estava tudo a correr bem e entretanto metemos uma espécie de coroa provisória que estamos a fazer, a rastrear para perceber se é viável meter realmente uma coroa, que é esse o objetivo, ou se é melhor esperarmos, porque pronto, a nossa última hipótese era tirar e pôr um implante. Mas já, foi todo um problema, porque depois percebemos que tem mordida cruzada e que os meus dentes de cima não têm abertura suficiente, portanto não encaixam completamente. E a parte de baixo está projetada para a frente, portanto precisa de ser corrigido. Estão a perceber que isto foi um problema. Nesta primeira consulta eu ia desmaiando no dentista. Literalmente, não estou a brincar. Eu tive uma crise de ansiedade no dentista, pronto. Foi giro. E entretanto pus aparelho, daquele normal, tipo com brackets e cenas, em cima e em baixo. No próximo mês vamos pôr aquelas barras no céu da boca, que vai ser doloroso para caralho, porque já me disseram que vai ser. E eu, pronto, já sei que vou sofrer de dores e que vou andar ibuprofeno, acho que é ibuprofeno que tenho que tomar. Acho que não é paracetamol. Mas pronto, vou andar comprimidos durante uns tempos, porque acho que vai doer bastante. Mas estamos a ir e, olhem, eu pus aparelho em cima no final de maio, foi mesmo no último dia de maio. E neste momento é tipo meio de setembro e os meus dentes de cima já estão direitinhos. E tá tão fofo. Eu já não vi os meus dentes direitos em cima, tipo alinhados a. Não me lembro. Mas pronto, foi toda uma coisa, mas isto é é claro, um investimento e foi aqui um investimento a duas mãos, por assim dizer, porque a minha mãe deu-me algum dinheiro para pagar metade do tratamento e para o resto do tratamento eu tive de fazer um crédito e claro que isto pesou no momento em que eu entreguei a carta de demissão, porque naquele dia a minha crise de ansiedade de dentista foi de, meu Deus, está tanta coisa errada na minha boca, vou gastar tanto dinheiro, foda-se, não me posso despedir. E acho que foi aquela coisa de, ok, agora vou ter de aguentar isto por causa do dentista. E aguentei-me, tipo, não foi muito mais, foi praticamente um mês e meio, porque foi aquele dia em que eu percebi que não dava mais. Foi um fim de semana em que eu passei o fim de semana na cama, levantava-me para ir à casa de banho e para ir buscar um bocadinho de comida, também não comia assim muito. E eu não tinha energia para me levantar, eu não conseguia, tipo, não conseguia mesmo. Tinha o cérebro completamente nublado e mesmo que eu tentasse ler, eu não conseguia. Nesses dias comecei para aí uns 7 ou 8 livros e não conseguia passar da primeira ou da segunda página porque as frases não faziam sentido, não conseguia. Não conseguia concentrar a fazer nada, não conseguia escrever. E eu passei o fim de semana nisto e eu normalmente telefono à minha mãe todos os dias. E eu telefonei à minha mãe nesse sábado e tive muito tempo da conversa só a chorar. porque não conseguia mais, não aguentava mais e estava a ser demasiado. E eu sabia qual é que era a raiz do problema, portanto eu tinha de ir atacar essa raiz do problema, porque eu sabia que isso já me estava a afetar na saúde mental, principalmente, mas também na saúde física. E eu tive vários exemplos disso, de saúde física que já estava a ir ali abaixo em vários momentos. Foi entre o final do ano e o início deste ano. Eu andei imenso tempo doente. Eu tive aqui uns dias em que tive dores de costas horríveis, como eu nunca tinha tido, sem haver um motivo para isso, em que eu senti-me toda super, tipo, os músculos todos tão rijos. A sério, foram dores de costas em que eu chorei com dores, porque era absurdo. E depois começas a dormir mal, portanto, vêm mais dores de cabeça, come-se mal, portanto, a alimentação também vai tudo. Isto foi, começou tudo a ir por água abaixo e eu decidi, ok, está na hora, e entreguei a minha carta de demissão. E no dia em que entreguei a carta, amigos, eu fui para lá a pesar uma tonelada e eu saí leve como uma pena. A sério, foi daquelas coisas em que percebemos que finalmente posso respirar um bocadinho. Não é, já estou a respirar bem, mas finalmente posso respirar um bocadinho. E nada paga isso, nada. Foi completamente necessário, foi uma decisão difícil. Mas, epá, aquela leveza de eu tomei a decisão certa agora, antes de ser tarde demais, fogo, não, nada paga isso, nada. E então depois consegui realmente descansar um bocadinho e ficar a dedicar-me exclusivamente à tese, sem ter outros pesos de cima. E tendo em conta o quanto foi difícil este ano e o quanto o processo da tese é sempre um processo complicado e exigente, amigos, eu queria ter entregue a minha tese em maio, eu entreguei em julho e defendi agora no início de setembro, e acabar a tese com 17 para mim é tipo acabar com 30, porque depois de tudo, olha, praise be, sério, tipo, foi ótimo. E pronto, a minha tese, não sei se alguma vez falei disso, fiz uma tese sobre promoção e divulgação da literatura no meio digital, focada um bocadinho mais no Bookstagram e no BookTok, com um estudo de caso de um podcast que é o Livra-te, da Rita da Nova e da Joana da Silva. E aquilo é basicamente um início de estudo a estas novas tendências de criação de conteúdo literário. E é um início mesmo, porque quase todas as semanas surgem coisas que facilmente poderiam ser incluídas na tese ou que poderiam dar oportunidade de atualizar o conteúdo e tudo, ou de fazer várias ramificações deste conteúdo. E olhem, foi. Eu gostei muito deste trabalho, claro que houve alturas em que desesperei, mas foi algo que foi muito interessante de fazer. E tive muita sorte porque a minha orientadora adorou logo o tema e ajudou-me imenso. É um tema que lhe interessa também. E mesmo na defesa, argumenta é alguém que também se interessa muito por estes temas e tem muito conhecimento sobre isto. E ela tinha imensas curiosidades, mas também sugestões e coisas onde eu podia ter desenvolvido ou coisas que eu posso desenvolver a seguir. E eu fiquei, tipo, tão entusiasmada. Foi muito bom. E é assim, temos de admitir que as faculdades de letras ainda estão muito fechadas, muitas vezes. Ainda é muito o canon e os clássicos e muito a literatura mais restrita. E poder chegar e falar de algo que é pessoal, está a falar disto na net, foi muito fixe e senti que encaixou muito bem, porque eu acho que aquilo que as faculdades de letras têm agora e aquilo que está a ser feito na internet tem de se juntar, tem de haver ali um ponto de encontro entre ambos. E é isso que eu defendo, é isso em que eu acredito realmente, que é, há um ponto de encontro onde os autores canónicos, os grandes clássicos, a literatura, que uns poderiam dizer literatura com L maiúsculo e a literatura, se calhar, mais menor, como quiserem chamar, há um lugar onde todos eles podem encontrar, onde têm todos espaço e podem ser discutidos e avaliados até. E as redes sociais permitem isso. Permitem a uma pessoa hoje estar a discutir o monte dos vendavais e amanhã estar a discutir o normal people. Hoje decidir que vamos ler, sei lá, o Jesus Cristo bebia cerveja e amanhã vamos pegar no Magnolia Parks e eventualmente acabar um dia destes, não sei quando, que eu já estou a ler lá séculos e aquilo é horrível, mas pronto, à parte. Eu, entretanto, fiz algumas publicações no blog sobre o mestrado e é ainda... no dia em que sair este episódio, eu não sei se já fiz. Deixa-me ver. Vou ver aqui o meu calendário editorial. Não, eu tenho que sair este episódio, não sei, eu devo sair no próximo. Mas ainda vou fazer uma espécie de resumo da tese, coisas que aprendi. Acho que foi a Leonor, acho que sim, acho que ela sugeriu o que é que eu... Vou falar um bocadinho daquilo que tinha aprendido com a tese, não só a nível académico e profissional, mas também pessoal. E eu sinto que aprendi muita coisa. Portanto, ainda vou falar um bocadinho sobre isso. Mas, pá, sério, olhem... Foi muito fixe e eu senti-me muito grata porque todo este percurso da tese foi muito solitário. Foi muito... Não só é solitário porque escrever é solitário, mas também porque eu senti-me realmente sozinha muitas vezes. E senti muitas vezes que este é um tema tão interessante e mesmo assim eu não podia falar sobre ele com ninguém. Só discutia com a minha orientadora e apresentava coisas à minha mãe, tipo, olha isto, como se ela quisesse saber. E estava... Foi difícil. E nas fases assim mais complicadas foi muito bom e estou eternamente agradecida porque, pá, tive pessoas que foram incansáveis e tiveram sempre a apoiar-me, tipo três amigas incríveis que, pá, no dia antes da defesa e no dia da defesa, pá, a Inês mandou-me imensas cenas motivacionais. Eu estava tipo, oh meu Deus, para, eu vou chorar. Porque foi mesmo muito bom e foi muito importante ter este apoio, ter tipo a Andrea a perguntar-me como é que estava e não sei o quê. Tipo, super, sério, é muito fixe. Quando temos amigos bons, as coisas ficam todas muito mais fáceis, pronto, é verdade. E... Não sei, se calhar ainda falamos do mestrado no outro episódio, sei lá, nunca se sabe, isto, os paneios podem ir para milhão de sítios. Mas, pronto, finalmente, sou mestra! Mestre Sofia Costa Lima aqui. Pois é, eu podia ter começado aqui o episódio com... Mestre Sofia Costa Lima, apresenta-se aqui na sua nova crise de identidade. A sério, pronto, já desconcentrou. Mas isto tem sido foi uma das coisas que mais andei a fazer, foi a coisa que mais andei a fazer. Tanto que a minha pergunta, assim que eu fiquei mestre, foi: e agora o que é que vai ser a minha personalidade? O que é que eu vou falar? Tipo, não tenho a tese, sem a tese do que é que eu falo? Quem sou eu? O que faço aqui? E agora começamos aqui a citar Paulo de Carvalho, né? Quis saber quem sou? O que faço aqui? Quem me abandonou? De quem me esqueci? Eu perguntei por mim, eu quis saber de nós, mas o mar não me traz a tua voz. Que bonito. Ai, desculpa, isto hoje só descamba. Eu não estou a perceber. Eu estou a perceber. Comigo descamba sempre. Mais coisas deste quase ano sem gravar. Mais coisas. O que é que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceram coisas. Olha, eu fui ver a Bárbara Tinoco ao Super Bowl Arena em março. Foi giro. Tivemos dessert encore no Super Bowl Arena. E amigos, o quanto eu chorei! E o quanto eu berrei. E cantei. E foi incrível. E estava imensa gente. E mesmo assim, eu fui com a minha mãe. Foi tipo. Assim que eu vi que eles iam fazer concertos, eu soube que ia levar a minha mãe a um concerto. E nós não fomos propriamente para a fila nem nada do género, e ficámos tipo em quarta, quinta fila. Foi muito fixe, estávamos muito perto. E foi um momento absurdo para ambas. Quando eles começaram, em 2005, 2006, nós fomos duas vezes vê-los, uma vez em Selurique e outra vez em Trancoso. E acho que era fixe porque a minha mãe foi mãe muito nova, né? Então, imaginem, em 2005 eu tinha. Foi que se isto fosse visual, agora metia aqui aquele meme da atriz brasileira a fazer contas. Em 2005 eu tinha. Quando eu os fui ver, eu ainda tinha 10 anos e não tinha feito 11, faltavam umas semanas. Portanto, a minha mãe tinha 31, ainda não tinha feito 32. Ou seja, aquilo é muito música de adolescentes, mas também de adulto-adolescente, não é? Meu Deus, crianças, calem-se. E então foi muito fixe, foi muito bom poder voltar. E claro, não tendo o Angélico, sabíamos que ia ser um momento de festa, que acima de tudo é de comemorar algo. Mas sabíamos também que ia ser algo emotivo, porque epá, não tínhamos um Angélico, não é? E para mim houve ali um momento em que eu chorei mesmo assim forte. Não foi, eu acho que posso dizer isto já sem ser spoiler, mas há um momento em que eles têm um holograma do Angélico. E não foi esse momento, apesar de ter sido muito bonito. Mas foi um momento em que estamos todos a cantar e a curtir imenso, e bateu aquela cena de foda-se, que injustiça o Angélico não poder estar aqui a viver isto connosco. E aí, olhem, eu tirei os meus lencinhos da mala, tirei um lencinho para mim, tirei outro para a minha mãe, estiquei-me e chorei. Pronto, foi só tipo isso. Mas foi um momento muito, muito bom, e definitivamente eu ainda vou ver outro concerto este ano. Mas definitivamente o dos Desertos vai ser o concerto do ano, e é merecido porque foi muito bom e foi muito bonito. E olhem, foi mesmo fixe ver ali uma série de pessoas mais ou menos da mesma idade, todas a cantar a mesma coisa e a curtir imenso. E foi mesmo fixe. Acho que vou ter de espirrar, esperem. Mas pronto, foi um momento muito bom e foi um privilégio poder vivê-lo, e fiquei mesmo muito feliz por isso ter acontecido. O que é que aconteceu mais entretanto? Pois ainda vou ver um concerto, vou ver da National também no Super Boca Arena. E acho que vai ser fixe, pelo menos eu estou a contar que seja fixe, mas epá, nada vai bater os desertos, nada bate os desertos, nada, nada, nada. Isto foi tudo na vida. O que é que aconteceu mais? O que aconteceu mais? Que coisas é que aconteceram mais neste mundo? Se calhar não aconteceu mais nada. Não. Coisas muito importantes. Estou a trabalhar na revisão de um livro que eu já terminei há algum tempo. E estou a revê-lo e a reescrever algumas partes. E, amigo, está a ser toda uma cena, mas. Se calhar podemos falar disso no outro dia, não é? É só para saberem. Pronto. Está a acontecer e estou entusiasmada com o processo porque está a ser fixe, até notar a minha evolução enquanto escritora. Porque eu escrevi o livro entre 2017 e 2018 e desde 2019 não mexi. Portanto, são 4 anos de vivências e de aprendizagens e até de livros lidos, que são muitos, que realmente fazem com que se note aqui uma evolução. E é muito interessante ver isso, e por isso está a ser muito fixe poder melhorá-lo, mas sem fazer perder a essência, porque a essência está lá e estará sempre. E foi fixe, está a ser fixe. E quando eu puder, um dia talvez haja coisas a dizer sobre ele, pronto, um dia, quem sabe? Quem sabe num destes 21 da vida haja qualquer coisa a dizer sobre o livro, quem sabe? E mais não sei, não faço ideia. Este verão tive a Lady a passar férias aqui comigo na Maia. 2 semanas e meia de Lady na Maia. Vocês estão a imaginar a Lady na Maia? A Lady! A andar de metro! A Lady! A atravessar a pé a Ponte Dom Luís. A Lady a curtir bué a relva do Jardim do Morro. Tipo, a Lady a fazer sucesso num metro, na Trindade, a Senhora da Hora, em todo o lado. Tipo, a Lady a ir à praia, a correr na areia, a molhar-se, a odiar molhar-se na praia. Tipo, vocês estão a imaginá-la? Foi incrível. Ela adorou e eu também. Tipo, 2 semanas e meia aqui da Lady, foi tão bom. E realmente ela é a minha cadela de suporte emocional, porque é tudo. Foi muito fixe, eu já não tinha a sorte de poder passar tanto tempo seguido com ela há muito, muito tempo. Eu basicamente tive uma semana e tal, não sei, 2 semanas, talvez. Uma semana e tal em casa, depois viemos 2 semanas e meia para aqui, depois tive mais 2 semanas com ela. E epá, esqueçam que fixe! E ter a Lady aqui na Maia foi todo um momento de que mudou completamente a minha química cerebral, porque pá, são dois mundos normalmente que não se cruzam, não é? A minha vida na Maia, a minha vida em Trancoso. E no máximo este cruzamento de mundos, de vidas, cruza-se tipo, a minha mãe vem cá. E isso já não muda tanto. Mas a Lady aqui, olha, a sério, ela deitava-se no metro como se fosse muito habitual para ela, tipo, estou super habituada a andar de metro. Eu ando de metro todos os dias lá em Trancoso. Claro que sim. Tipo, esqueçam. Que fofa. A sério, a Lady é incrível. Se vocês não sabiam, ficaram agora a saber, mas a Lady é incrível. Olha, a cadela do ano, a sério. Espetacular. Ela é, olhem, melhor cadela, a sério. Que amor. E pronto, foi isso. Mais coisas. O que é que eu posso dizer de interessante? Nada. A minha vida não é interessante. Tipo, o que é que eu vou falar neste podcast? De quê? Tipo, eu nem sei. Eu não tenho mais nada para falar. Eu acho que temos aqui life update suficiente. Isto também já vai, tipo, com o quê? 40 minutos. Uau! Eu ia gravar, tipo, 20 minutos. Já gravei o dobro. Mas no fundo, os próximos episódios, antes de seguir um bocadinho a linha dos anteriores, eu vou falar sobre qualquer coisa. Estou a pensar tentar fazer episódios mais focados, cada um num tema, em vez de serem assim, tipo de hoje, mais disperso e falar várias coisas. Mas depende, porque nunca se sabe. E eu posso estar irritada com alguma coisa e ter muito para falar, ou posso não ter assim tanta coisa para falar. Está ali uma gaivota. Eia. Fogo, esta promoção do 1989 Taylor's Version está on point. Mas pronto, os episódios vão ser um bocadinho mais sobre coisas da vida que me causam crise de identidade, que são todas. Existir, no fundo. Acho que se chove a minha cadeira. Acho que é um bocado isso. Eu acho que o som não vai estar espetacular porque este microfone não está muito bom. Tenho de comprar um microfone, mas acho que vou comprar um daqueles que liga mais facilmente ao telemóvel também, para poder gravar mais facilmente e mais rapidamente. Mas olha, é muito fixe estar de volta e acho que é fixe estar de volta. Eu ia dizer o que estou a ler, mas como eu estou a terminar, quando vocês ouvirem isto, eu já não estou a ler. Já devo estar a ler tipo outro livro qualquer, nada a ver. Mas neste momento estou a ler um livro chamado Falar pela Noite Dentro, em inglês, o título original é Talking All Night, da Claire Daverly, que é uma das escolhas do mês do Clube do Livret. Estou a gostar muito. O livro está melhor do que eu esperava. Sinceramente, não esperava que fosse tão bom. Mas eu tenho andado a ler muito, portanto, quando vocês ouvirem isto, já devo ter lido mais dois livros. Lamento. Ficam a saber que no dia 16 eu estava a ler isto. Pronto, é assim. E agora? Agora. Tenho de fazer almoço. Não, tenho sopa. Vou comer sopa. Olhem que pessoa tão saudável. Vou comer sopa. Creme de cenoura. Acho que é creme de cenoura. E pronto. É isto. 40 minutos. Espero que tenham gostado. Voltem sempre. Não sei, eu ia cantar uma música.
Sorry, I'm not able to make a phone call at this time, but you can ask me to place a FaceTime call.
Siri, quem é que te chamou? What the fuck? Agora lembrei-me, esta é muito boa. Quando eu estava a fazer a defesa da tese, eu não sei o que é que eu disse, mas a Siri falou. Eu acho que eu não tinha contado esta ainda. Isto foi muito bom. Ai, é sério. Pronto. Agora já não consigo voltar, já não consigo recentrar. É tudo por agora. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma sugestão de tema, alguma coisa que achem que eu posso abordar assim mais detalhadamente a falar, por favor, digam. Nós voltamos para a semana. Uau! Sim, senhor. Falar sobre o quê? Não sei. Mas voltamos. Obrigada por terem ouvido. Obrigada por não terem deixado de seguir e por terem esperado. É um gosto. Até para a semana. Tchau! Ai, esperem. Vocês curtiram este som inicial? Eu descobri. Isto é uma música royalty free. Ela está acreditada no, na descrição do episódio. Eu adorei a vibe. Esqueçam, adorei a vibe. Estou boa a sentir. Vou continuar a dançar.